A situação fiscal dos estados é o tema de um novo estudo na Instituição Fiscal Independente, que deve ser apresentado ainda no mês de dezembro. Quem está à frente desse trabalho na IFE é o diretor e analista da instituição, o economista Gabriel Barros, com quem conversamos agora aqui no primeiro item. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvintes.
Gabriel, a gente sabe que vários estados estão com as contas em situação de calamidade pública, o que representa aí atraso ou parcelamento de salários, dificuldades com custeio, etc. A situação, pelo que vocês já viram nesse estudo, é mais grave ou não do que o noticiado?
A situação é bastante grave, sim, bastante delicada, porque, por exemplo, em alguns estados, particularmente em 4 estados que têm uma dívida muito elevada, que são os estados mais ricos do país, vamos chamar assim, que é o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, por exemplo, são estados que, além de ter uma dívida muito alta, uma dívida financeira muito alta, eles também têm o que a gente chama de uma dívida não financeira, que é um estoque de restos a pagar, né? Que são, no fundo, são despesas de exercícios anteriores, que ainda não foram pagas, que estão por pagar, que é uma dívida que a gente chama de uma dívida flutuante, uma dívida não financeira. Então, além de uma dívida financeira elevada, os estados têm uma dívida não financeira, em função desse acúmulo de restos a pagar, né, de orçamentos de exercícios anteriores. E, além disso, quando a gente olha o déficit previdenciário dos estados, é um déficit muito elevado. Só para dar uma ideia de magnitude, o déficit previdenciário, em 2015, ele estava ligeiramente acima de 30 bilhões e, em 2017, pulou para 76,5 bilhões de reais o déficit da Previdência nos estados. Então, naturalmente, os estados mais velhos, né, mais idosos, como o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, esses que curiosamente estão com, não é por acaso que eles estão com problema para reequilibrar suas contas, justamente esses estados mais idosos, eles estão sofrendo mais rápido. Não quer dizer que eles serão os únicos, né? Se nós não fizermos uma reforma da Previdência logo, novos estados, outros estados, também vão entrar nessa lista aí de estados que têm dificuldade de equilibrar suas contas.
Por esses dados aí, é possível dizer, ou se pode dizer, que a reforma da Previdência é mais importante para os estados do que para a União?
Olha, eu acredito que dá para dizer sim. Dá para dizer sim, porque a União, de uma forma ou de outra, ainda que a situação da Previdência do governo federal também seja extremamente relevante, o governo federal ainda tem a possibilidade de se financiar. Uhum. Né? Se ele não fizer a reforma logo, enfim, isso vai se refletir, né, num custo de rolagem da dívida pública maior, as perspectivas de crescimento devem ser rebaixadas, enfim, tem uma penalidade, digamos assim, pelo fato do governo federal não fazer a reforma. Mas no caso dos estados, que eles têm os canais para se financiar são mais restritos, né, são menores, de fato, para os estados a situação é mais complicada ainda, porque eles não têm como se financiar em função da lei de responsabilidade fiscal, né, que veda essa emissão de dívida por parte dos estados. Uhum. E o que a gente já tem hoje são estados que ou têm uma dívida muito alta, muito próxima do limite do teto, do limite máximo da LRF.
Que é duas vezes a receita corrente líquida, né?
Isso, perfeito. O limite da LRF é de 2 vezes a receita corrente líquida. O Rio de Janeiro, por exemplo, está com 2,7 vezes. O Rio Grande do Sul, 2,3 vezes. Uhum. Então, já é uma situação muito ruim. Então, quando a gente incorpora, além dessa dívida alta, uma dívida que não está contabilizada nesse estoque, né, que não é uma dívida financeira, é uma dívida não financeira, que é o estoque de restos a pagar, e mais o problema previdenciário, que é um problema que não tem como a gente brigar, assim, é a demografia. Uhum. Queira ou não, isso vai bater nas contas dos estados e vai dificultar o equilíbrio fiscal. Só para dar uma ideia, hoje, em média, quando a gente pega o Brasil inteiro, varia um pouco entre regiões, mas quando a gente olha o Brasil inteiro, a despesa com o pessoal, servidores ativos e inativos nos estados, já consome aproximadamente 60% do gasto inteiro.
Uhum. A LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gabriel, um último item aqui, que a gente já está quase no tempo, é a questão dos estados que dependem de repasses ou que têm mais da metade das suas receitas provenientes de transferências da União, principalmente. E esses estados estão concentrados no norte e no nordeste do país. O que se atribui isso? Falta de investimento, falta de política de industrialização, por exemplo?
É uma ótima pergunta. Em geral, quando a gente olha para esses estados, é uma combinação de fatores, né? Uma das razões é em função, por exemplo, de uma tributação direta mais reduzida, né? Os estados, eles têm a possibilidade de tributar por conta própria. O tributo mais é de competência dos estados, mais famoso é o ICMS e o IPVA. Então, o que a gente vê é uma espécie de, entre aspas, não é generalizado, mas há casos de uma certa subtributação, vamos chamar assim, e por isso, a composição da arrecadação acaba ficando muito dependente de transferências do governo federal. Uhum. Quando a gente olha isso no mapa brasileiro, nos últimos 10 anos, né, desde 2008 a 2017, basicamente, Norte e Nordeste, como você falou, eles dependem, mais da metade da arrecadação depende dessas transferências da União. Uhum. E aí a justificativa tem uma série de razões, como você colocou, o motor, né, o vetor de crescimento econômico, sem dúvida influencia bastante, mas também tem essa questão da subtributação, que é importante ser analisada também nesses casos.
Uhum. Tá certo. Gabriel Barros, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana.
Eu agradeço, uma boa semana a todos.